Vamos entrar então nos nossos trabalhos desta manhã com PTAP e com as declarações políticas, uma vez que não temos votos. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. Secretária, bom dia. Mentiras e suas consequências é hoje o tema da declaração política do Bloco de Esquerda. Estamos quase em pleno período eleitoral para as eleições europeias, momento propício para políticos e comentadores se preocuparem e tecerem as mais diversas análises sobre a abstenção, o descrédito da política e o virar de costas da participação popular nas eleições. Esta hipócrita preocupação é logo aproveitada pelos partidos do sistema para atirar para cima da mesa as mais diversas soluções de secretaria que invariavelmente passam por mudar a lei eleitoral de forma a afunilar a democracia. Para nós, a resposta é simples. O povo vira as costas à participação eleitoral porque está farto de ser enganado. Sem mais, porque esta tese levar-nos-ia muito longe, vamos ver as últimas eleições. Passos Coelho chamou de estúpido e de disparate cortar subsídios de férias e de Natal, logo seguido de Paulo Portas, o defensor das pensões e dos contribuintes. Após as eleições, formaram governo e o que fizeram? Não já cada um por si, mas agora em conjunto, cortaram subsídios, cortaram pensões e aumentaram impostos. Mentiram ou não? E nem sequer tinham a desculpa de que não conheciam a situação, pois negociaram à exaustão o acordo com a Troika. Mas a desfaçatez tem já na governança patamares superiores de mentira. A seguir, os cortes salariais e de pensões eram temporários. Escrevem Passos e Portas para o povo se aquietar e vão mais longe. Juram ao Tribunal Constitucional que os cortes são temporários, por forma a que estes passem no crivo do Tribunal. Com esta armadilha, a benesse torna-se legal. Volvidos nem cerca de 2 anos, vem Passos Coelho assumir que os cortes, afinal, são definitivos. Fez perjúrio em Tribunal, mas mais grave, mentiu mais uma vez aos portugueses e às portuguesas. E todas estas ofensas, que tornaram as vidas do nosso povo no martírio, têm uma justificação: a dívida. A dívida sacrossanta que hoje representa 130% do PIB, antes da Troika era 90%, e que nos leva por ano 8 mil milhões de euros em juros, o que representa 5% do PIB anualmente. Ou seja, continua-se a massacrar um povo em nome do Fausto do capital financeiro. Mas para continuar este Fausto, a aldrabice é agora mais larga e precisa de reforços. Entra em cena Cavaco Silva, o qual assume as despesas do processo e nos vem dizer que para pagar a dívida são precisos 30 anos e ter no mínimo taxas de crescimento de 3%, e saldos primários de 4%. Ora, em 40 anos de democracia, nunca Portugal conseguiu atingir estes objetivos, quanto mais em 30 anos seguidos. Estes níveis não existem em nenhum país do mundo. E a Alemanha só atingiu estas metas durante 2 anos, nos últimos 17 anos. Aí está mais uma aldrabice, porque a tudo estão dispostos estes senhores para servirem os seus amos da banca e da finança, os quais não perdoam a dízima. Este plano traz ainda mais sofrimento aos portugueses e às portuguesas, dor que é já hoje absolutamente insuportável. Era disto que falava Passos Coelho quando no Congresso do PSD se referia, e cito, à pancada que irá doer mais a partir de agora. E é isto que o CDS quer esconder quando, armada em panfletário do Governo, fala, com o sorriso aberto de Paulo Portas e a vestuta cara de responsabilidade de Pires Lima, em milagre económico. Ora, para este plano dar certo, é preciso chamar o Partido Socialista para a administração do consórcio. O objetivo é claro, uma grande frente unida contra o povo. O Partido Socialista diz que não vai, que é a oposição, que está contra a austeridade estúpida, mas, entretanto, já assinou o Tratado Orçamental. Tratado que defende o dogma desta austeridade sem fim. Para o PS, afinal, o problema não é a austeridade. O problema é não ser ele a estar no comando dessa política e, para isso ser possível, tem de fingir para ganhar as eleições. Mesmo assim, precisamos de mais explicações para a cada vez maior abstenção. Perante esta tramoia organizada contra o povo, perante tanta falsidade e mentira acerca da dívida, que não é mais do que um pretexto para aprofundar a concentração e a acumulação de riqueza de alguns à custa da miséria e do empobrecimento de milhões, surgiram várias dezenas de pessoas a dizer: basta, é demais. Afinal, tinham razão aqueles e aquelas que há 3 anos atrás afirmavam que a reestruturação da dívida era a única solução. Estão registados nesta casa os nomes que chamaram ao Bloco de Esquerda e a mim, pessoalmente, quando, numa atitude séria e responsável em defesa do país e do povo português, o Bloco de Esquerda, aqui como em todo o lado, defendeu a reestruturação da dívida. Lembram-se, senhoras e senhores deputados? Irresponsável, estratosférica, retrofuturista, ilusionista, demagoga, irrealista e utópica. Evidentemente, utópica. E tanto mais que o decoro e o respeito por esta casa me impedem de repetir. Hoje, senhoras e senhores deputados, para serem coerentes, têm de chamar todos estes nomes: a Manuela Ferreira Leite, a Bagão Félix, ao presidente da CIP e da CCP, a Fé Rodrigues e a tantos outros e outras. E claro, não posso deixar de perguntar, em particular à bancada do Partido Socialista, se vai catalogar a posição atual do presidente honorário do Partido Socialista Açores da mesma maneira que catalogou o Bloco de Esquerda. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda saúda a evolução do pensamento de Carlos César. Só temos pena de que seja tão tardia, pois poderia ter evitado parte do sofrimento que os açorianos e açorianas suportaram e suportam ainda hoje. Hoje, a grande mentira, a grande aldrabice sobre a dívida está mais a descoberto. A humilhação e a dor que é coberta desta mentira, os partidos, os tais responsáveis pertencentes ao arco da governação, infligiram ao povo português, tende a revelar-se em toda a sua plenitude. Este véu que se abre dá-nos razão e mais força para o combate, em defesa da região, do país, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos pensionistas e dos jovens, a quem querem negar o futuro e envenenar o presente. Dá-nos mais força para correr com a Troika, mais força para combater as políticas da Troika sem Troika, mais força para combater os vampiros. Como sempre, para o Bloco de Esquerda, entre os bancos e as pessoas, nós escolhemos as pessoas. É do lado delas que continuaremos. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições para participarem neste debate. Não havendo, pergunto na mesma à senhora deputada se pretende usar da palavra para encerrar. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor deputado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhora e senhores membros do governo. Encerro-me a mim própria dizendo o seguinte: das duas, três, como diz o povo, ou o estado de choque é grande para as senhoras e para os senhores deputados, ou ficaram sem capacidade de resposta porque a verdade dói e é dura, mas uma coisa é certa: quem cala, consente. E, portanto, o comentário é: o Bloco de Esquerda tem razão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.